Professor Daniel Santos já está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde aos nossos ouvintes da CBN.
Professor, hoje você vai falar sobre o controle do dinheiro, né? Como criar uma relação de sucesso com as nossas finanças. Como é que é?
Exato, Luciana. É porque, assim, quando a gente fala sobre dinheiro, né? Cada relação de cada pessoa é única. A gente tem isso entre as pessoas mesmo, né? E quando a gente começa a olhar o dinheiro, os recursos, as condições que cada um tem, também são únicas. Portanto, aquilo que para mim serve muito bem, de repente, para outra pessoa não funciona tão bem, né? As decisões financeiras estão vinculadas necessariamente a tudo aquilo que envolve a questão emocional e comportamental. Tem até, inclusive, um livro de Morgan Housel, tá? Depois eu posso mandar para o nosso ouvinte, se quiserem, o nome do autor, mas é Morgan Housel, H-O-U-S-E-L. Ele escreve sobre a psicologia do dinheiro e diz que no mundo real, né, as decisões não são tomadas numa planilha de Excel, não são tomadas em cima de uma planilha, de um tabuleiro, etc. É sempre baseado em relações, né? É na mesa de jantar da casa ou na sala de reunião da empresa. As relações pessoais ou as relações das pessoas com o dinheiro são iguais, né? Não é diferente disso, né? Por quê? Porque basicamente nós precisamos realmente conseguir construir um caminho para poder fazer um uso inteligente e entender como fazer uma relação dessa inteligência com o dinheiro que seja eficiente, né? Porque tem pessoas que são muito pragmáticas, né? São muito claras nas decisões, são muito objetivas naquilo que querem fazer. E não tem quem no mundo faz ela desviar um pouco. Por exemplo, se alguém põe na cabeça que quer guardar metade do salário dela por mês, pro resto da vida, ela vai fazer isso e não tem quem tira ela desse roteiro. Mas são pessoas que você conta nos dedos, exatamente isso. Você tem opinião, né? Você conta nos dedos. Nós estamos sujeitos realmente a mais variações, né? Então, assim, a questão do trabalho que cada um tem, com certeza tem grande influência sobre isso, né? A escolha da carreira, tem pessoas, por exemplo, que se sujeitam a ganhar mais uma carreira que não gosta tanto, exatamente para poder conseguir fazer uma reserva e então mudar de carreira quando estiver tudo isso bem azeitado, né? Ou bem construído. Então, esse processo todo exige realmente de cada pessoa um comportamento que seja condizente com aquilo que ela deseja. E essa construção que a gente fala com o dinheiro, uma relação de sucesso, é importante começar por pautas, né, e pontos bem objetivos. O primeiro deles é o seguinte, né, você saber com clareza qual é a sua relação com o dinheiro. Porque as pessoas, Luciano, elas são influenciáveis, né? Hoje nós vivemos nosso dia a dia, mas hoje o que nós somos foi construído desde a infância, né? Então, por exemplo, eu conheço pessoas que têm uma relação com o dinheiro muito difícil, porque o pai, né, ou a mãe, ou a referência paterna, né, seja quem for, a pessoa responsável pelo dinheiro na casa, era irresponsável. Então, essas situações que nos influenciaram precisam ser tratadas e compreendidas para poder saber por que as pessoas fazem o que fazem, entendeu? Então, essa relação, né, essa clareza, essa forma de enxergar, né, o dinheiro no dia a dia, e saber também identificar que eventos ou que situações foram significativos, ou as amizades que nós temos, ou se nós nos sentimos muito expostos à mídia, né? Ou com relação aos parceiros, com relação aos colegas, com relação aos costumes de comportamento com dinheiro, isso tudo tem que ser bem compreendido, né? Para poder realmente se permitir questionar. E nessa hora, ter pessoas de confiança perto é importantíssimo. Confiança, eu digo assim, não é só aquela pessoa que a gente conhece de vez em quando. Não, a pessoa que a gente pode falar da vida e a gente ouve a vida dela também, e pode fazer um ping-pong, né, Luciano, que a gente fala sobre isso. Né? Você fala, você tem uma confiança naquilo que você está dizendo e também, do lado de lá, você sabe que a pessoa vai te dar respostas que não estão vinculadas ao interesse dela, mas sim nessa relação de amizade que pode ser um parente, pode ser um amigo que a gente escolheu para ser irmão, pode ser alguém muito mais próximo, um colega de trabalho que seja referência, um mentor. Essas pessoas são importantes na nossa vida. Então, esse questionamento tem que ser feito. Por que eu quero comprar esse bem? Por que eu quero comprar este carro? Por que eu quero comprar esta roupa? Por que eu estou comprando essas coisas na internet? Né? Esse é o primeiro ponto, para poder deixar bem claro qual é a relação com o dinheiro, né, Luciano?
Professor, isso é talvez muito difícil, até porque, como esse autor que você citou, né, na área da psicologia, é preciso avançar nessa área da psicologia, ter um autoconhecimento, né? Porque às vezes a pessoa passa a vida toda sem saber exatamente qual é a relação que ela tem com o dinheiro, porque ela não enxerga essa relação, né? Ela não se vê daquela forma, né?
Exato, e importante esse contato com outras pessoas que nos amam, né? Vamos colocar assim, e que estão conosco sempre, porque a resposta dela vai ser franca, poderá ser de algumas pessoas um pouco mais delicada e educada, de outras pode ser um tapa na cara, mas do lado de cá, se nós estamos perguntando, é porque nós temos que ter a disposição de abrir o coração e de começar a nos questionarmos, porque alguém questionar ou nós nos permitirmos ser questionados por essas questões que influenciam nosso dia a dia, é importante. De duas uma, né? Se aquilo que eu acho está correto, o questionamento só vai reafirmar minha posição. Se aquilo que eu acho está errado e foi construído sob pressupostos equivocados, uma falácia, ou na realidade, né, até mesmo um sofisma, né, como a gente está falando em filosofia, o que vai ocorrer é que nós vamos rapidamente começar a desconstruir essa ideia equivocada. E então, em cima disso, tem que repensar uma nova forma de enxergar a vida, né? Porque se eu faço isso, se eu avanço nesse questionamento, aí eu começo a compreender os padrões que orientam como eu decido gastar o dinheiro, né? Senão, eu vou ser apenas o quê? Um refém dos meus instintos ou daquelas construções que as pessoas fizeram sobre mim desde sempre, né? Então, esse inventário, essa noção sobre o hábito de consumo, como eu gasto, como eu deixo de gastar, ou por que eu estou gastando, né, é importante. Você não vai se recordar, porque você é muito jovenzinha, Luciana, e os nossos ouvintes também, muitos, alguns, talvez, vão se lembrar, mas uma novela, antigamente, tinha um cara lá que era Sovina, que era, contava as moedinhas, uma novela bem antiga.
Eu lembro.
Então, né, você viu isso, não vale a pena ver de novo, eu tenho certeza, né? Porque você já era muito jovem naquela época. Então, assim, o que acontece, né? Ser unha de vaca, para algumas pessoas, também é um desvio. Ou ser gastão, perdular, também é um desvio. Por quê? Porque nós temos que entender as razões que nos levaram a ser dessa maneira, né? Então, encontrar o equilíbrio e ter a paz com o dinheiro, com as finanças, é importantíssimo. E dessa maneira, se a gente consegue compreender e monitorar nosso hábito de consumo, é importante, porque daí já começa a despertar a atenção para alguns pontos. Então, fazer um inventário de como tomar decisão financeira, né? Quando a decisão financeira acontece de verdade, né? Quando você decide, quando a pessoa decide fazer alguma coisa, em que momento isso acontece, com quem ela estava, por que ela fez isso, foi numa festa, foi numa empolgação, foi num churrasco, foi em casa, foi em depressão, foi em alegria, esse momento é importante. Porque dessa maneira, essa avaliação vai permitir que ela comece a se monitorar e saber quais são os verdadeiros fundamentos que levam ela a fazer ou não fazer alguma coisa, né? Seguinte ponto, né? A passo seguinte seria o quê? Começar a avaliar. Depois que a gente resolve as questões básicas de casa, e a gente fala alimentação, questão de transporte, a gente fala do próprio teto, seja aluguel, seja financiamento. Inclusive, para as pessoas que pediram a planilha, eu já mandei, né, semana passada, foi muito legal esse feedback sobre diferença de aluguel e financiamento. A gente já encaminhou também para nossos ouvintes, já encaminhamos isso, né? E assim, tudo isso, depois de tirado isso da frente, aí faz o dinheiro que sobra. O que a gente faz com ele? Né? A gente vai massagear o ego porque eu mereço fazer isso, ou a gente vai pensar que o eu do futuro precisa também do meu eu presente hoje, com um pouco mais de consciência, né? A gente vai sair para o jantar, vamos sair para gastar tudo que tem no bolso disponível, ou a gente vai guardar um pouco para isso? Veja, não estamos dizendo que a gente não deva gastar, não deva consumir, mas a questão é quanto, achar nesse ponto o equilíbrio, né? Porque depois que a gente começa a dimensionar e saber com clareza para onde vai o dinheiro e como ele é gasto, aí a gente começa a tomar uma decisão um pouco mais consciente. Veja, nossa palavra de hoje aqui tem a ver com finanças pessoais, mas falar sobre um despertar, né? Ter consciência de para onde vai o dinheiro e como nós usamos para poder viver um pouco melhor, né? E aí, depois disso, se a pessoa já começou a fazer isso agora, ele poderia também já, na sequência, fazer um histórico, né, Luciana? Para o mês que vem, e assim comparar um mês com o outro e olhar isso com um orçamento realmente doméstico, mas que tem muitas relações que a gente faz hoje no nosso dia a dia na empresa. O orçamento é sempre comparado, né? Para você ter uma certeza de que aquilo que eu estou fazendo hoje reflete o esperado para esse mês e que, eventualmente, num mês um pouco mais apertado, eu vou poder também apertar em alguns lugares para manter minha vida legal, mas sem me arrebentar na próxima curva, né, Luciana?
É isso aí. Então, deixar claro a relação com o dinheiro, compreender os padrões que orientam o consumo, né, a decisão na hora de gastar o dinheiro e criar um orçamento. São as três dicas, exatamente, três passo a passo, né?
Exatamente. Criar um orçamento, que é o último ponto, que a gente já fala sempre, se é básico, essencial, né? E quando ele faz um orçamento, alguém pode se perguntar, né? É, existe forma de eu fazer o mesmo consumo ou um consumo parecido com este em lugar que eu gaste menos, né? É, existe uma forma de eu colocar o meu dinheiro em outros lugares que rendam um pouco mais? Esse comparativo é importantíssimo, porque dessa maneira a gente consegue criar essa relação mais estável com o dinheiro, com as finanças pessoais, para não virar todo mês uma surpresa, todo mês um suador, todo mês uma loucura, para ver se consegue fechar. Porque hoje é dia 31 de maio, daqui a pouquinho a pessoa está recebendo salário de novo, né? Então, assim, quer dizer, não é mais cada dia um dia. Hoje nós temos que pensar um pouco mais longo, né, Luciano? Não basta só um dia por vez, mas um mês, e aí expandir isso para um ano e enxergar a nossa vida como sendo um tempo um pouquinho mais longo, porque isso traz um pouco mais tranquilidade. E a gente começa a ver também a vida com um pouco mais de qualidade por conta exatamente da tranquilidade que a gente está conseguindo desenvolver. Por falar de 31, última falada conosco hoje é hoje é o último dia para apresentar a declaração do Imposto de Renda. Hoje é o último dia. Amanhã,
horas, quem apresentar, né?
Vai estar, exatamente, vai estar com multa. Então, pagar multa sobre aquilo que está devendo ou que tem que declarar já é ruim. Então, são 15h30, o prazo se encerra exatamente às 23h59, salvo o último engano, né? Então, faltam poucas horas. Quem não apresentou a declaração do Imposto de Renda ainda, por favor, corra lá, junte os documentos e lembre-se, é melhor apresentar uma declaração incompleta do que não apresentar declaração nenhuma. Se apresentar uma declaração de imposto de renda incompleta, vai poder depois fazer um ajuste, corrigir isso daqui a um dia, dois dias, um mês, certo? Até para frente, inclusive, estou falando isso hipoteticamente. Mas não apresentar é muito ruim, porque ele já vai estar como sendo inadimplente na declaração. Então, melhor apresentar ainda que incompleta. Fica a dica.
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Agradeço, Luciana. Até semana que vem. Grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br. Você também pode mandar uma mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp, o 99877-9550.